Esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje vamos conversar com o André Batista, um jornalista moçambicano correspondente da Voz da América que tem feito a cobertura da insurgência de Cabo Delgado desde que começou em outubro de 2017. André, bem-vindo à antena e vamos conversar sobre uma situação que o André conhece muito bem e que tem também a experiência de reportar no terreno. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Pelas várias indicações que temos, mais de 1.100 pessoas terão perdido a vida fruto dessa insurgência. Esta é uma situação que levou o André várias vezes a Cabo Delgado.
E fazendo uma avaliação mais resumida durante este período dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, nota-se um Cabo Delgado diferente, um Cabo Delgado cheio de medo, um Cabo Delgado cheio de incertezas, um Cabo Delgado cheio de insegurança, porque o conflito evoluiu para um extremo que está a forçar com que muitas pessoas saíssem, por exemplo, das suas aldeias e estarem agora a concentrar-se na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado, que é em si uma cidade não muito grande e confinado, neste caso, àquela baía. E acaba sendo um lugar em que está a ficar, de certa forma, abarrotado, de certa forma, cheio de deslocados da insurgência. E este deslocamento que acontece está a trazer um outro fenómeno ao nível da própria capital de Pemba, que é um sistema extremo de segurança que acaba criando um clima de medo naqueles que estão se a deslocar a Cabo Delgado. Ou seja, há uma ação das forças de defesa e segurança visível ao nível da cidade de Pemba, que de certa forma cria uma situação ainda de medo para aqueles que se deslocaram àquela cidade à procura de segurança.
Ir a Cabo Delgado desta vez para si foi um tremendo desafio. Sentiu-se ameaçado de alguma forma?
Ir a Cabo Delgado desta vez não foi uma tarefa fácil. Primeiro, por causa das circunstâncias de insegurança que a própria província, a própria cidade de Pemba estão mergulhadas. Depois, por detrás disto, vêm os outros dois fenómenos, que são os fenómenos de epidemias e pandemia. Estou a falar da situação de coronavírus, que praticamente tornou-se o epicentro naquele lugar. E também temos a epidemia da cólera, que eclodiu exatamente naquele círculo. Então, como pode perceber, havia uma mistura de insegurança e o receio de ficar numa situação de contágio, admitindo que o trabalho exigia que houvesse contato direto com aqueles que estavam sendo deslocados e as comunidades que estão implantadas em Cabo Delgado.
André, uma das situações que o André reportou lá é esta questão das pessoas que fugiram dos seus locais de residência para ficar em Pemba, os que têm familiares, outros foram para outros lados de Moçambique ou se calhar para os países vizinhos, que ali é, nomeadamente, a Tanzânia e se calhar Malawi, mas um bocadinho distante. As narrativas que essas pessoas contam, quais são? Eu sei que não teve muito tempo, mas o que é que elas contam sobre o conflito em si? Porque muitas vezes não se fala das vítimas.
Em princípio, as pessoas, nos contactos, pelo menos que tivemos com alguns desses deslocados, eles contam a situação, primeiro, de insegurança que eles vivem e o avanço muito rápido da situação do extremismo. Eles fazem uma ligação direta aos ataques que acontecem a Cabo Delgado. Aparentemente, por causa do nome que os insurgentes adotaram, eles são conhecidos localmente por Al-Shabaab. Al-Shabaab admitindo haver uma ligação desta rede com o Estado Islâmico. Eles conta uma narrativa de pessoas que se insurgiram do nada. Do nada, diga-se, admitindo que muitos dos que estão a atuar como insurgentes são pessoas, algumas conhecidas, são alguns jovens que são conhecidos localmente, que cresceram a nível de várias aldeias de Cabo Delgado. Algumas das pessoas com quem estivemos em contato até reconheceram alguns dos insurgentes durante os ataques que fizeram às suas aldeias. Eles, de certa forma, ficam sem entender o que é que terá, no concreto, motivado aquela insurgência. Eles lembram, no entanto, que antes do começo dos ataques como tais, já havia um clima um pouco perturbado a nível religioso, ou seja, havia conflitos, focos de conflitos entre, entre a religião muçulmana, entre alguns grupos da religião muçulmana, e que depois foi evoluir a este nível de conflito, de insurgência, exatamente um pouco radicalizado com a questão da igreja. No entanto, eles falam exatamente deste percurso do conflito que começa a partir de focos da igreja, que mais tarde evolui para ataques e depois de evoluir a este nível de pequenos ataques, passou a este nível de ataques maiores, quando são casos de ocupação de vilas inteiras, casos de ocupação de aldeias inteiras e casos de decapitações, coisas que muitos deles, segundo relatos, não viam já vários anos. Até alguns nunca tinham visto situações de decapitações desde que tinham nascido. Então, há um pouco disto que acontece ao nível dos populares, que aliam que sim, a insurgência tem foco nesta situação religiosa, mas também tem foco por causa da desigualdade social.
E como é que eles fazem a ligação, por exemplo? Essa é também a narrativa de muitos estudiosos que seguem a situação. Como é que uma insurgência pode resolver esta questão? Nas conversas, eu sei que as pessoas não falam muito porque precisam de criar uma certa confiança, mas o que é que deixam transparecer?
O que eu consigo entender nos contatos, nas conversas, que mantive com parte deles, parte dos deslocados neste caso, eles sugeriam que a situação de conflito, sobretudo nesta componente social, era importante que as pessoas de Cabo Delgado fossem envolvidas na busca de soluções sobre Cabo Delgado e que isto envolveria envolveria ter que envolver os líderes comunitários, por exemplo. Os líderes comunitários, os secretários dos bairros daquelas zonas em que estão a sofrer os ataques em busca de soluções para a situação de Cabo Delgado. Envolver-lhes numa situação de estratégia de segurança, envolver-lhes numa situação de estratégia de mitigação da situação de pobreza, envolver-lhes numa situação de criação de empregos, de coisas que podem tirar os jovens que facilmente agora são aliciados para a insurgência para que possam desenvolver a província.
Por outro lado, nesta situação de Cabo Delgado, André, ir a Cabo Delgado é problemático neste momento. Ser jornalista em Cabo Delgado é também problemático. Pelo menos 3 jornalistas foram raptados ou detidos pelas forças moçambicanas, 2 dos quais já encontram-se livre, mas ainda não se sabe a situação do jovem Ibrahim Baraco da Rádio Comunitária de Palma. E isto também é um problema, esta falta de liberdade de reportar sobre Cabo Delgado.
À medida em que aconteceram os primeiros casos de detenções de jornalistas ao nível de Cabo Delgado, passou-se a ideia de que queriam tornar uma ilha Cabo Delgado, queriam tornar um lugar não conhecido a nível nacional, a nível internacional, no sentido de que não deviam ser reportadas situações de insurgência ou situações de ataques, ou seja, os ataques a nível de Cabo Delgado deviam se tornar não notícia, ou deviam se tornar coisa não conhecida a nível nacional, a nível internacional. Este foi a primeira lança, vamos assim dizer, foi a primeira ação de tentar barrar com que houvesse a liberdade de imprensa. E, de certa forma, este era um caminho que foi usado para tentar criar uma autocensura dos jornalistas ao nível de Cabo Delgado. Sobretudo, o último caso do desaparecimento do jornalista da Rádio Comunitária de Palma. Palma, como se sabe, é uma zona onde estão exatamente a ser implantados os projetos, os megaprojetos de gás, e é uma zona em que tinha uma boa parte da população que tinha fugido das outras aldeias mais atacadas para Palma, que era um lugar mais ou menos seguro. E reportar-se da situação de insurgência em Palma tornava-se, neste caso, vamos assim dizer, um único foco de tentar... mostrar-se a situação real do que estava a acontecer. Então, o desaparecimento do jornalista lá acabou sendo, vamos assim dizer, o checkmate para silenciar a imprensa de Cabo Delgado. E pode-se notar, de certa forma, que os jornalistas que estão em Cabo Delgado, sobretudo na cidade de Pemba, a capital, eles desenvolveram uma autocensura e fazem a questão de não poderem abordar qualquer que seja a situação que está ligada à insurgência. Como pode ver, que uma boa parte dos jornais que reportam sobre a situação de Cabo Delgado são geralmente órgãos estrangeiros, ou correspondentes de órgãos estrangeiros, é que vão a Cabo Delgado e conseguem tirar o que a população de Cabo Delgado está a sofrer para o mundo fora. Internamente, os blocos noticiosos locais quase que não reportam a situação de Cabo Delgado com tudo o que está a acontecer naquela província.
André, de uns tempos para cá, as forças de defesa de Moçambique têm estado a celebrar vitórias na luta contra estes insurgentes. Os insurgentes, por outro lado, levam a cabo ataques e atingiram Macomia pela primeira vez nos últimos dias. Na leitura local, este triunfalismo do Estado e este recrudescer dos ataques dos insurgentes, como é que é interpretado?
Se calhar começarmos por um ponto. Os insurgentes, nos últimos meses, sim, vamos assim dizer, eles passaram numa situação de evolução da forma como eles fazem os ataques, da forma como eles fazem os reconhecimentos. Estamos a dizer que os insurgentes passaram a usar drones e passaram a usar a farda das forças de defesa e segurança, uma situação que foi reconhecida muito recentemente pelo ministro do Interior, a razão pela qual ele disse que o combate aos insurgentes era uma situação complexa em Cabo Delgado, exatamente por causa desses fenómenos. O ataque à Macomia, o mais recente ataque, os insurgentes usaram drones para o reconhecimento de Macomia e para verem de onde começar o ataque e onde eles podiam se concentrar mais. Então, isto, de certa forma, mostra que eles são mais astutos e são mais astutos, sim, e conseguem entrar de forma muito facilitada em zonas onde eles vão fazer os ataques. Mas temos em contrapartida também que as forças de defesa e segurança, com o apoio da força privada da DAC, também eles estão a usar tecnologias para contra-ataque aos insurgentes. E a resposta disso, como vimos através das próprias autoridades moçambicanas, em que foram abatidos vários insurgentes neste último ataque a Cabo Delgado, como contra-ataque àquilo que é a ofensiva dos insurgentes. É muito difícil ter um balanço assim mais fiel, mais independente, admitindo que quase que não há jornalistas que possam verificar essas informações de forma independente, mas limitamos-nos, no entanto, àquilo que as autoridades avançam como informação oficial.
Numa das últimas declarações, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que a situação de Cabo Delgado tinha a ver com elites internas e externas. O que é que poderá Nyusi querer dizer com isto?
Eu quero imaginar que o presidente moçambicano fazia este olhar tendo em conta aquele fenómeno que já havia avançado anteriormente, que há relatos de que havia bastante desvio de material, havia bastante desvio da logística das forças de defesa e segurança para os insurgentes. Ou seja, os insurgentes usavam a farda da força estatal. Os insurgentes usaram armamento pesado no último ataque à Macomia. E suspeita-se que este armamento não tenha entrado de nenhuma fronteira, porque as fronteiras nesse caso estão fechadas, e que estejam provavelmente estes insurgentes a serem alimentados por uma elite interna, alimentados por também a elite externa, que de certa forma está a influenciar com que Cabo Delgado seja um corredor, como tem sido propalado nos últimos tempos, seja um corredor de droga que vai de certa forma alimentar as regiões ao nível da África Austral, sobretudo a África do Sul, que tem sido a porta de saída das drogas da região para o mundo.
André, era capaz de voltar a reportar a Cabo Delgado?
Em princípio, é importante fazer-se o trabalho de Cabo Delgado. E isto, de certa forma, exige muita coragem, exige muita audácia, exige, de certa forma, sobretudo muita coragem. E voltar a Cabo Delgado é sempre um desafio. E como jornalista, um desafio é sempre um desafio. E é sempre bom enfrentar situações desta natureza. Eu, numa situação de ter que regressar e reportar Cabo Delgado, eu o faria, independentemente da situação de insegurança e do medo que poderá advir dessa posição.
Esta foi a conversa com o André Batista, jornalista moçambicano, que tem feito a cobertura da situação de insurgência na província de Cabo Delgado, norte do país, uma insurgência que já provocou pelo menos a morte de mais de 1.100 pessoas. Agenda Africana com a Mãe Simiguel. Nós voltamos para a semana.